Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski e eu sou viciado em Teatro da Mente. Dessa vez, iremos bater um papo em como narrar sem um grid, sem um mapa de batalha, apenas com o poder da narrativa. E para isso, eu trouxe quatro mestres fenomenais vindo de diversos podcasts. Diretamente do Baile de Taverna, tem ele, Mika!
Fala pessoal, eu sou Mika, diretamente lá do Baile de Taverna. E eu posso afirmar que as melhores coisas feitas na taverna não precisam de grid.
Bom, vindo diretamente de um dracar, tenho ele, Diego Alemão.
Olá, navegadores. Mestre, me fala uma coisa. Da onde eu estou, se eu conseguir me mover, eu consigo atacar o meu oponente?
Vem, meu mestrinho querido, meu companheirinho Pimpão.
Fala, galera. Beleza? Aqui é o Pimpão do Variedados e eu tô vindo diretamente do mundo das ideias. Nem todas boas, mas tamo aí.
E que rufos os tambores, tenho ele, meu companheiro. Muitas gravações do Contar e Mestrar, Rufus.
Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus e eu digo, nenhuma placa de vídeo é mais poderosa que a sua imaginação.
Olha só,
essa foi brava, hein?
Fala isso pra NVIDIA.
E NVIDIA usando, botando agora aquele antigo meme, né? Challenge Accept.
É.
E isso, gente, e a gente vai bater esse papo logo depois da leitura aqui dos e-mails. Fala, meus lindos! Beleza? Deixa eu falar. Antes de mais nada, ó, tenho alguns e-mails aqui pra ler pra vocês e tirar uma dúvida de um pessoal. Porém, eu tenho que agradecer ao pessoal que está sempre apoiando aqui o Dado Viciado. E eles são o Thales Almeida, o André César Araújo, o Murilo Fernandes, o João Batista Cunha e o José Veríssimo de Sena. E se você também quiser me ajudar, dê uma olhada aqui no link do Mercado Pago. Tá lá como @dvpodcast. O link tá aqui no post. Considere me apoiar e ser um padrinho e participar de aventuras fabulosas aqui no Dado Viciado. E ó, se você quiser também me apoiar no Catarse, é só ir lá, catarse.me/dadoviciado, e lá você escolhe teu plano, que também tem opções de jogar RPG comigo. Lembrando, siga o Dado Viciado em todas as redes sociais, no @dado_viciado no Instagram, e no YouTube você pode ir lá como @dadoviciado, e você me acha. E pessoal, eu tô precisando muito da ajuda de vocês pra eu fechar 1k de seguidores no YouTube. Me deem essa força, me dê uma ajudinha. Pede pro teu amigo, pra tua amiga, teu namorado, namorada, papai, mamãe, vovô. Pede lá pra eles seguirem o Dado Viciado no YouTube. Certíssimo? E lembrando, se onde você ouve o Dado Viciado, você puder votar e deixar lá as 5 estrelinhas de qualidade do podcast, isso também ajuda a divulgar o podcast naquela plataforma. Então é isso, é só compartilhar e ajudar o Dado Viciado, ok? Agora, pessoal, vou aqui à leitura de e-mails. Então vou começar aqui com o primeiro. Salve, Mestre Jefferson, eu sou o Lucas e eu tô sempre ligado no seu podcast. Tava querendo te perguntar algo sobre mecânicas de combate de RPG. Cara, eu tô enfrentando uns perrengues para equilibrar as lutas nas minhas partidas. Às vezes, parece que os encontros são muito fáceis e outros muito difíceis. Você tem alguma dica maneira para ajustar isso e deixar o jogo mais emocionante? Valeu desde já pela atenção. Fico no aguardo da sua resposta. Meu lindo, que pergunta maravilhosa. Lucas, olha só. Isso realmente, nivelamento, é uma situação complicada, porque às vezes você vai nivelar e você tem que analisar o seguinte. Tem linha de frente para segurar os inimigos? O pessoal que ataca de trás, eles estão com magias em dia? O arqueiro tá com as flechas? Como é que é? O ambiente que você tá colocando eles para lutar favorece os inimigos ou favorece seus jogadores? Porque, por exemplo, imagina que a galera na maior parte é humana e tu botou eles numa caverna onde eles não têm visibilidade, não enxergam nada. Eles estão enfrentando criaturas adaptadas para aquele ambiente. Isso vai lascar, eles vão jogar com desvantagem a luta inteira, né? E aí o que que acontece? Às vezes o problema é só sorte e azar nos dados. Aí não tem o que fazer, cara. É um jogo, tem hora que o negócio vai desandar. Mas faz o seguinte, faz experimentos. Por exemplo, pega criaturas. Uma das regras que eu adquiri assim, com anos de experiência é o seguinte. Se você quiser um desafio memorável, né, mas mais fácil de vencer, é você pegar uma criatura bem forte, né, e botar para eles enfrentarem. Agora, se você quer dificultar a situação, você pode botar até criaturas mais fracas, mas você bota em mais quantidade. Porque, cara, querendo ou não, são diversos ataques acontecendo e, estatisticamente, algum deles vai pegar. E daí vai dar dano. E aí, à medida que vai dando dano, eles vão, né, tendo dificuldade. Então, tenta ir ponderando, tenta olhar o nível de desafio, procura no livro dos monstros aquele ND que esteja próximo. Tipo, se o nível do teu grupo tá nível 5, pega uma criatura de nível 5 ou duas de nível 4, ou pega uma também de nível 6, assim, pra deixar o negócio mais desafiador, e tu vai ver o pessoal passando um perrengue. Ou pega, tipo assim, uns 8 criaturas de nível 3, por exemplo, que daí você vai deixar algo realmente com bastante perigo de morte, mas que eles podem superar porque eles têm mais level e tal, e as magias dão mais dano e por aí vai, certíssimo? Olha, Lucas, se tu tiver ainda dúvida, manda de volta pra mim um e-mail que eu vou fazer questão de te responder, tá? Meu queridão, um abraço e continua seguindo o Dado Viciado. Vamos aqui pro segundo. E aí, Mestre Jefferson, aqui é a Camila. Adoro seu podcast, sempre me ajuda a ficar ligada nas novidades do RPG. Tô precisando de uma força na criação de personagens. Tá difícil deixá-los memoráveis, sabe? Você tem alguma técnica massa pra fazer personagens que os jogadores nunca vão esquecer? Fico no aguardo da sua resposta. Camilinha, deixa eu te dizer. Olha só, tenho sim. Uma delas é o seguinte. Quando você vai criar um personagem, normalmente você tem duas questões de como você vai querer esse personagem. Você quer fazer uma personificação de você no jogo, né? Tipo assim, digamos que você, Camila, é uma menina, uma mulher, tu não botou idade, então eu vou dizer que tu é uma moça, certo? Uma moça, acho que não ofende nem nada. Você é uma moça, é bastante extrovertida, tu fala pra caramba e tal, tu tem uns papos legal. Aí o que que acontece? Tu faz uma barda, né? E como tu já é extrovertida, tu tem uma chance muito grande de cativar o pessoal e tal. Só que essa é o que a gente chama de personificação do seu personagem, né? É uma personificação sua no personagem. Agora, se tu é uma pessoa totalmente espavitada, fala pra caramba, dialoga bem, tenta pegar, por exemplo, um personagem tipo um bárbaro, inteligência baixa, fala pouco, bate muito, é de pouca conversa, e quando conversa é curto e grosso, fala errado, é mal-humorado. Por exemplo, aí você está se desafiando a interpretar. E quando você faz isso, acaba que isso se torna realmente memorável, porque o pessoal vai ver o esforço que tu coloca para tentar interpretar algo que é totalmente diferente de você. Aí sim, você está interpretando um personagem que não é você. Naquele lance lá do bardo, é muito mais fácil o pessoal dizer, ah, não, era a Camila aqui como bardo e tal. Entende a diferença? E quando você faz isso, é interessante tu criar uma história bacana, certo? Com facas. Como é que é? O porquê que é? Não sei se você conhece esse termo de facas. Facas são ganchos que você coloca no teu background, né, na história do teu personagem, para o mestre depois ir te esfaqueando literalmente aos poucos. Por exemplo, você coloca que quando você nasceu, também foi profetizado que nasceu numa vila, numa tribo oposta à sua, né? Digamos que tu esteja de bárbaro, que nasceu também uma outra criança e pela conjunção astral das estrelas e tal, não sei o quê, vocês estão ligados pelo destino e jurados de morte. Quer dizer, na tua história, olha que bacana, tu é um personagem que nasceu, sei lá, sobre um eclipse, enquanto você era a lua, ele era o sol, enfim, sei lá. E devido a isso, você criou um inimigo que tu nem sabe quem é, mas tu sabe que a qualquer momento ele pode aparecer. E o mestre pode usar isso pra botar na história, né, na campanha, a qualquer momento. E, mano, eu te garanto que isso vai ser memorável. Então, capricha no background, gera umas faquinhas aí pro mestre, que eu te garanto que ele vai poder aproveitar bacana, assim, pra deixar a aventura muito mais iradíssima. Tá bom? Um abraço, Camila, e obrigado pelo e-mail, continue sempre por aqui. O outro aqui, ó, o terceiro e-mail. E aí, Mestre Jefferson? Eu sou o André, e sempre curto demais seus episódios no Dado Viciado. Tô com uma dúvida sobre como conduzir minhas narrativas nas minhas sessões de RPG. Às vezes eu pego perdido entre seguir um enredo pré-estabelecido ou deixar os jogadores explorarem livremente. Você tem alguma dica, maneira para manter a história fluindo naturalmente e ao mesmo tempo dar espaço para a criatividade do jogador. Cara, meu amigo, isso aí, ó, antes de mais nada, é muita experiência, certo? Quanto mais tu narrar, mais tu vai pegar esses bizuzinhos de como fazer isso, tá, o André? Mas, se liga só, é interessante os jogadores saberem que ele tem a liberdade de escolha, certo? Mas, por exemplo, você tem que criar o famoso chamado da aventura. Por exemplo, digamos que no grupo lá tem um paladino, tem um guerreiro, tem um bruxo, tem um mago. Bom, não sei como tem um bruxo e um paladino mesmo, mas tudo bem. E eles estão lá e tal, não sei o quê. Cara, você pode botar uma situação onde alguém, né, foi pegue como refém ou levaram um culto maligno, porque o paladino não vai deixar isso passar, tá ligado? Se ele for um paladino que não seja do mal, ele não vai deixar isso passar. E aí, olha que bacana. Ele vai dizer, gente, olha, tá acontecendo tal coisa, né? Sei lá, um culto se levantou aqui ao norte do vilarejo. E é o meu chamado, eu não posso negar isso. Isso aqui provavelmente é uma provação do meu Deus pra mim. Eu não posso virar as costas. E eu vou ter que ir. Ficaria muito grato se vocês viessem comigo. Mas entendo plenamente se vocês não vierem. Mas eu não posso deixar de ir. E daí, cara, o pessoal não vai deixar o paladino ir sozinho, né? Eles vão dizer, não, a gente tá junto, bora. Né? Mais XP e tal, sacanagem. Eles vão dizer, não, vamos. E o bruxo pode até ver, bora. Vamos ver que culto é esse e tal, pra ver se ele consegue achar ali uma situação onde ele possa ter um benefício próprio e tal. Enfim, pega os dogmas dos jogadores que tu tem, né? No background, que eu falei no e-mail anterior, né, sobre as facas, os jogadores devem ter passado história pra vocês. Usa normalmente esses pontos fracos pra atrair os jogadores pra aventura. Eles têm liberdade de ir ou não ir e tal, mas eles vão ver que, poxa, isso tem muito a ver com a minha história, eu não posso deixar de ir. Ah, eu quero fazer tal coisa antes, mas eu vou acabar voltando aqui a qualquer momento, saca? Então quando tu faz isso, que tu pega os jogadores nos dogmas deles, cara, é inevitável. Eles vão pra aventura e assim, eles vão determinados. E isso gera, cara, um roleplay muito massa, muito massa. E, cara, eu espero que essa dica dê certo pra ti, André. E aguardo mais e-mails, tá bom? Meus lindros, pra todos que mandaram e-mail, muito obrigado. Continuem mandando suas dúvidas aqui pra mim e eu vou fazer questão de responder todas, certíssimo? Agora, aproveitem esse episódio que a gente tá dando dica de como narrar sem grid, que ele tá espetacular. Eu trouxe os melhores dos melhores dos podcasts de RPG apenas pra dar uma baita de uma aula pra vocês. E ó, se liga, não deixe de seguir o Dado Viciado em todas as redes sociais e a gente se vê daqui a pouco. Aquele abraço e fui! Good tune can be done anyway. Now, wait a minute. Hold it. Lad, wait a minute. Wait just a minute. Sure, Johnny, we'll prove it.
What do you mean? Play another tip?
Johnson, no. Johnson, right, is a waltz. Is a waltz? You got it? Here we go. Então, meus queridos, olha só. Estava eu zapeando ali pelas pages do Facebook. Sim, gente, tem gente que usa o Facebook. E este velho que vos fala, poxa, estava lá entre alguns grupos e falando, né, sobre narrativa e tal de D&D. Assim, eu não uso grid. Eu não uso grid. Não é por preguiça, não é por não ter acesso, porque hoje em dia, querendo ou não, né, a gente tem aí um monte de VTT, Roll20, sei lá, um monte.
Plataforma.
Um monte de plataforma que tu pode ver, o Foundry, Firecast, pra você ficar usando ali os gridzinhos e tal. Mas eu, como sou da velha guarda, a gente sempre jogou muito usando a imaginação. Só que eu acho que o pessoal agora da nova geração, eles não conhecem esse mundo onde é possível você jogar um RPG sem precisar ter o uso de mapas, miniaturas, grids, ilustrações, GIFs, né, que ficam rodando. Porque, assim, é interessante? Assim, na minha concepção, é interessante? Lógico, tu pode experimentar ali e tal, mas pra mim, na minha opinião, né, eu prefiro, ó, o bom e velho RPGzinho só no teatro da mente. Me diz uma coisa, vocês aqui, mestres, vocês usam muito o advento de grids e miniaturas e VTTs e vídeos ilustrativos. Como é que é? Ó, mas pode ir um de cada vez. Eu sei que vocês estão brigando aí pra falar todo mundo de uma vez, mas pode ir só um, tá?
Tá todo mundo se olhando aqui, né? Tipo, e aí? Vai você, mano?
Bom, eu vou dar uma bicuda no elefante. Mentira, não sou a favor de agressão a animais, mas deixa eu puxar a polêmica. Eu sou um cara totalmente focado nessa coisa de contar histórias mesmo, porque isso é uma coisa que vem do meu, da minha história pessoal, né? Muito forte na minha família, muito forte na região onde eu cresci. Então eu valorizo muito esse aspecto narrativo. Hoje eu faço, principalmente jogando em VTT, o uso de algumas ferramentas para ilustrar visualmente, para poupar algum tempo, porque é muito mais fácil você falar, olha, essa é a cidade, do que descrever tudo. A gente ganha tempo, principalmente em live, mas eu não acho nem um pouco necessário. Hoje é mais por uma questão de comodidade. O que eu vejo, e com às vezes com um pouco de preocupação, é um efeito negativo dos fenômenos como Critical Role e Ordem Paranormal, os shows, né, as streams, que o pessoal que conhece o hobby através desses programas, que são muito legais e bem produzidos e tudo mais, o pessoal fica pensando que precisa daquela super produção para jogar RPG, o que é completamente avesso à ideia inicial do jogo em si, quanto concepção, que é uma diversão que ela não requer muita coisa além de um pedaço de papel, lápis, meia dúzia de dados e uma galera animada para jogar.
Verdade. Eu, cara, isso que tu falou é muito real, sabia? É, acaba que o pessoal olha o Critical Role, né? Que, querendo ou não, a gente sabe que eles são os maiores, né, expoentes aí do RPG, né? Mesmo focado em D&D. É, eles têm muito recurso visual, né? Sendo que nem precisava. Os caras chamam atores, né, cara, pra jogar RPG. Tu precisa de mais coisa quando tu tem atores de Hollywood lá jogando RPG, cara. Tu não... Mano, exato. A última coisa que eu ia ver é uma mesa com um bonequinho se mexendo pra ponto 10 quadradinho pra dar um ataque, sei lá, tá ligado?
Pode crer. Cara, eu indo aqui do meu lado, assim, eu sou preguiçoso pra caramba, tá ligado? Então, já fiz até um podcast como ser um mestre mesmo sendo preguiçoso.
Importante.
Pra salvar algumas pessoas, né? Porque aí você vê o Critical Role, você vê o cara... Não, pera aí, que eu tenho uma maquete pra... O cara tem uma maquete, cara. Não é um grid, tá ligado? É uma maquete. Então, assim, eu acho que isso, a maquete, pelo menos no Brasil, é altamente inviável, né? Por causa dos custos e tal, não sei o quê. Não que na gringa não seja caro, mas assim, é viável, né? Agora, eu aprendi a jogar sem grid. Comecei jogando D&D 3.5 lá no começo dos anos 2000, sem grid.
Melhor versão de D&D.
Então, e aí...
enfim, gente, não é um podcast de polêmica.
Ah, cara, como não vai ter polêmica? Não, porque olha, esse fela da mãe vai me dizer que a quarta edição é melhor. Ele não merece apanhar aqui por todo mundo, não. Pelo amor de Deus.
A quarta edição é a melhor edição de D&D.
Aí, tá vendo?
É o D&D como deveria ter sido. Não, a comunidade não está pronta pra essa discussão.
Ninguém tá pronta pra essa discussão.
Essa edição é aquela que não deve ser nomeada. Só isso.
Gente,
é a maldição da edição. Não vamos falar ela que ela aparece.
Peraí, vamos fazer uma...
aqui. Peraí.
vamos fazer uma pausa de 5 minutos aqui, pra 5 minutos sem perder a amizade.
É, só vai dar pra uma aberta.
Só pra gente agredir um pouco o amiguinho, né?
Não, mas, então, sim, eu aprendi a jogar com D&D 3.5 sem grid, sem miniatura, sem nada. E pra mim era um negócio muito natural, entendeu? Não sei se foi... Acho que o jeito que a gente aprende acaba sendo natural pra gente, né? E aí depois, quando eu fui mestrar GURPS e tal, eu queria colocar um monte de coisa de linha de acerto, sabe? Posicionamento, caramba, não sei o quê. Começou a ficar um pouco complicado, né? De tipo, pô, eu tô aqui, mas e se a magia em área vai pegar aqui em mim? Não vai pegar? Como é que é? Não sei o quê, não sei o que lá. Aí eu comecei a usar muito por demanda dos jogadores também, sabe? E facilitou muito a disposição espacial. No entanto, eu não sou um cara que faz 100% de uma coisa só, né? Então, assim, em muitos momentos, principalmente naqueles em que eu não espero um combate, aí é teatro da mente, né? E muitas vezes isso facilita demais, né? Não é, peraí, que eu vou colocar vocês em outra cena aqui no VTT, ou quando eu jogava presencial, peraí que eu vou colocar Vou colocar aqui uma folhinha com o mapinha do lugar, entendeu? Dá uma quebrada, né? Eu acho que sempre dá uma quebrada.
Tira toda a imersão, maluco.
Pois é. Então, assim, teve uma... Eu lembro uma das coisas mais interessantes foi uma vez que eu tava narrando Blade Runner pra um amigo meu e ele foi conversar com o dono de uma boate, né? Um suspeito. Cara, ele sentou lá, né? Na frente do cara e tinha dois seguranças atrás do cara. E eu falei, isso aqui não é pra ser um combate, né? Na minha cabeça. Porque tem dois seguranças, o cara vai morrer. Né? Mas, cara, a sensação de tensão que aquilo passou, e eu tava preparado pra narrar caso ele puxasse a arma dele, entendeu? Então, assim, essa antecipação e esse estalo que ia dar, assim, beleza, eu puxo minha arma, beleza, cara, acontece o seguinte, entendeu? Você já tá dentro, né? Você já entrou no modo combate sem nem passar por essa quebra. Eu acho isso muito interessante, né? E eu acho que tem momentos em que fica mais fácil de fazer isso, momentos que fica mais difícil. Eu acho que são ferramentas, entendeu? Mas eu gosto muito do teatro da mente, no sentido de que, às vezes, o grid ou a imagem faz com que a gente se limite, né? No teatro da mente, você fala assim, será que dá pra cortar o candelabro aqui? O a corda que segura o candelabro? Será que dá pra eu subir no segundo andar pra tirar lá de cima?
Exato.
Eu acho que tem isso.
Cara, eu concordo em gênero, número e grau com o que tu falou, Pimpo. Principalmente, eu acho que mapa, grids, essas paradas, limita pra aquela imagem. Por exemplo, tu diz assim, tem um candelabro ali que tá na taverna, no quarto do príncipe que vocês foram lá pra roubar algum documento e tal. Só que daí apareceu nos guardas, entendeu? Daí o teu jogador diz assim, eu quero saber se eu consigo cortar o candelabro pra cair. Mano, se na ilustração que ele tem lá do VTT é uma corrente, tu vai dizer, bicho, não é uma corrente, tu com a tua espadinha, teu florete, tu não consegue. Agora, como ele deu uma ideia massa e tu não tá usando grid, beleza, é de corda, pode cortar. Tá ligado? Porque você já usa a tu não castra o jogador, quer dizer, tu não vai limitar o jogador devido a uma imagem, uma ilustração que tá lá no VTT, por exemplo, tá ligado?
Mas eu já acho que se aquela imagem, digamos assim, que ela for montada com vários elementos, você tem o quarto e você acrescenta elementos no VTT que são móveis, acho que daí essa possibilidade seria até aceita. Mas o fato de tu ter ali uma imagem pronta, que não pode ser maleável, é isso que acaba atrapalhando um pouco ainda mais essa, né, flexibilidade de permitir ou não essas coisas.
Uhum. E tu, Alemão, usa muito pra narrar o grid,
mano? Cara, assim, eu também comecei no Teatro da Mente, né? Depois que quando eu comecei a narrar online, né? Que eu comecei a usar coisas gráficas, assim. Eu vejo assim, pra mim funciona os dois jeitos, né? E eu vejo pra muito jogador também. Acho que essa questão, né? Igual o Mika falou, né? De elementos do mapa, né? Que são mutáveis ou não mutáveis. E um mapa em geral, ele vai muito de jogadores que são visuais, né? Porque eu já tive jogadores assim, né? Numa mesa, que eles, inclusive, tipo assim, eu normalmente gosto de usar o Roll20, né? Apesar que todo mundo fala de Founder, não sei o quê. Eu não gosto de Founder, eu particularmente gosto do Roll20. Mas, tipo assim, esses jogadores não gostavam, eles queriam usar o Fantasy Ground, né? Que é muito parecido com o Founder, justamente por isso, por ele ser mais dinâmico, e você poder mudar o mapa, tá de dia, pode ficar de noite e tal, né? Então, acho que pra eles dá uma imersão maior, né? Então, isso é legal. Mas eu sempre bati na tecla de que, cara, assim, que é igual eu falo de miniatura. A miniatura, por mais bonita que ela seja, né? A imagem que eu tenho na minha cabeça do personagem, cara, assim, não tem miniatura que vai conseguir, né? Um Iron Studio da vida que vai conseguir fazer, né? Igual tá na minha cabeça. Mesmo que seja, o personagem vai evoluir. Ele tá com uma espadinha normal. Depois daqui 10 sessões, ele consegue uma espada de fogo. Aí vou ter que conseguir uma outra miniatura com esse mesmo cara, essa espada de fogo. Fala, puta, mó rolê, sabe? Então, na minha cabeça, não. O cara tem uma cicatriz, não sei o quê. Então, né, aí, tipo assim, mesmo que você for pegando, você coleciona, tipo, 10 versões do mesmo personagem. Aí, acaba, sei lá, é peso que você tem que carregar, né? Eu acho um pouco demais, né? Eu voto sempre pela imaginação, mas as imagens e o grid, sim, de fato, tem muito seu valor, sim.
Claro.
Olha o lado bom, Diego Lemão. Pelo menos tu vê o time-lapse do personagem.
Sim. Vai deixando as imagens na mesma pastinha, assim, e depois vai dando...
Hoje eu tô pra levantar polêmica. Imagina que você tá lá com sua miniatura linda, maravilhosa, personalizada, e o seu personagem perdeu o braço. Você vai arrancar o braço da miniatura?
Aquela miniatura que te custou R$45, tá ligado?
Nossa, tô comprando dólar.
Aí tu vai e arrebenta. Pá, que merda, não sei o que, quero deixar real e tal. Aí na outra sessão, o clérigo, olha, um pergaminho de regeneração.
Filho da puta. Jogando com o Super Bonder lá.
Pode crer, é o caminho do Super Bonder.
É, Durapox. Não, eu sei que o papo... Vai lá.
Não, isso me lembrou, assim, não tem tanto a ver com RPG, mas me lembrou do Afonso Solano, uma vez que eles estavam falando, né, que ele, quando ele brincava de comandos em ação, né, quando era criança, que ele falou, ah, tinha um bonequinho meu lá, que sei lá, ele pegou, eu queria fazer uma coisa mais evoluída, assim, falando, não, eu vou jogar o bonequinho dentro da água, aí não sei o que e tal. Ele ficou muito no sol, ficou meio molenga, assim, ele esquentou, eu falei, não, porque esse aqui, na hora que eles foram salvar a galera lá, ele ficou preso no prédio que tava incêndio, aí por isso que ele ficou meio derretido. Caraca, velho, é isso, tá vendo? O cara tá usando a imaginação, né, mas ele tá mudando o bonequinho dele.
Né? A mudança foi real, né?
Sim.
Eu sei que o papo não é VTT, sim, é o jogo sem grid, mas na questão do VTT eu nem me importo muito tanto com o grid, mas o que eu gosto dos VTT mesmo é a forma, a organização de ficha mesmo, né? A possibilidade de tu clicar e ter a rolagem. Não que tu tem que ficar buscando a tua ficha, lendo. Assim,
não, assim, clicou, é a única... Aquilo de, eu vou atacar o fulano, beleza. Você faz uma rolagem, o ataque já acerta, já calcula o dano, já diminui.
Não, isso é lindo.
Magia, isso é fantástico.
Isso é verdade. Cara, e aqui todos somos aqui criadores de conteúdo, né? Acredito que todos podcasters. Então a gente já se moldou a nossa forma, a nossa narrativa, a forma de jogar, a forma de narrar para o podcast. Mas, cara, eu lembro antes do podcast como é que eu jogava. Faz o quê? 4 anos?
Eu também jogava com miniatura, maluco.
Eu comecei a jogar, quando mais novo, eu joguei muito pouco. Daí depois, ali, antes do baile, eu comecei a jogar algumas mesas online. E, nossa, era tudo muito... Eu caminho até aqui. Até aqui aonde? Depois o cara vai começar a jogar, a editar podcast. Tu jogando, tu não percebe. Enquanto tu vai editar, tu vai lá, eu caminho até aqui. Até aqui onde, porra?
É, tipo... Cara, eu vou te dizer, uma das coisas, assim, eu acabei de falar, eu joguei muito com miniatura porque meu mestre, ele era ficcionado em miniatura, comprava miniatura e ele queria usar, né? Aí, claro. Tipo, porra, tu não vai castrar o cara. Ele diz, ó, tá aqui tua miniatura, e eu disse, valeu pela minha miniatura. E daí tu usa o teu bonequinho, tu mexe e tal. Ele ficava meio puto, que às vezes eu não mexia, que eu disse, eu avanço e ataco. Tá, então avanço. É que ele queria ver eu pegando a cabecinha do bonequinho com tantos quadradinhos e chegar lá, né? E aí vai entrar a parada, né? A minha leve crítica, né, sobre o RPG de tabuleiro, né? Porque eu vou ter que falar assim. Porque, mano, isso aí é. O lance que o pessoal faz muito com D&D é transformar ele num war game, né? Um joguinho de guerra.
Sim.
E, gente, quando você tá numa imersão, quando você tá jogando RPG, você tem que esquecer bonequinho. Porque você não é um bonequinho. Você é aquele personagem. Você não tem uma visão de cima, como se fosse Deus olhando as coisas acontecendo. Você tem uma visão de primeira pessoa. A pessoa, no caso, é o seu personagem. Então você não tem uma visão aérea pra contar quadradinhos. Você tem a tua visão reta, dos olhos do teu personagem pra frente, tá ligado? E é isso que os jogadores têm que começar a entender se for querer jogar sem grid. Você é uma pessoa e você está naquela situação. Você não é um bonequinho que tá sendo mexido. Então quando começa uma porradaria generalizada, magia voando, flecha... Orc vindo pra cima querer arrancar tua cabeça. Mano, tá certo que o turno de D&D, por exemplo, vou dar um exemplo. Que eu vou usar muito D&D porque D&D, além de ser o maior RPG jogado no Brasil, ele é o que de longe mais usa, né? O sistema D20 usa muito grids, né? Então, assim, mano, tenta te colocar na situação. Você é um mago. Eu vou pegar um exemplo do mago, vocês vão entender o porquê. Você é um mago. Cara, vocês foram atacados por um bando de Globinoides, orcs, ogros, e eles estão vindo, nossa, destruindo tudo. O Bárbaro e o Guerreiro estão tentando fazer frente pra segurar, pra não destruírem, né, os clérigos e os magos e tal. E, mano, só que vez ou outra passa um orc, vem pra cima querer arrancar tua cabeça, e, tipo, na tua ação, tu tem que te colocar nessa situação de não é pânico, mas é uma situação de tensão. Porque, cara, tem uma criatura de mais ou menos uns 2 metros de altura, de puro músculo, raiva e selvageria, com um machado afiado tentando arrancar tua cabeça. Tu não tem tempo e nem condição de contar quadradinho, contar... Será que se eu lançar magia mais ou menos ali, assim, vai pegar no Fred e no Zé? Ou vai pegar só naqueles goblinzinho?
Eu passei por isso
não
na
minha... tempo, mano!
Passei por isso na minha última sessão de D&D.
Aí vem o famoso... Mestre, em off, mestre.
Nossa!
Não, aqui, de onde eu tô, peraí. Eu tenho que calcular 20 feet. Ah, não, peraí. Na pontinha vai pegar no
bardo ali. Eu tenho pavor disso.
Mano, chega. Peraí que eu tô arrancando a faca aqui, que acabaram de me dar um sneak attack, né? Mas, cara, eu vou te dizer. Uma das opções... Agora já vamos começar dando umas dicas, né? Uma das opções que eu vejo, né, e eu uso pra mim é o seguinte... Se eu comecei jogando com o pessoal no primeiro nível, cara, tu jogou tua magia, eu explico, digo, ah, cara, tu consegue lançar, você tenta calcular mentalmente, rapidamente ali aquela situação e tu consegue pegar 2 deles, né? Porque não é pelo fato de eles não estarem usando grid que às vezes eu não tenho um mapa rascunhado na minha frente pra fazer a narração perfeita, né?
Mas tu se organiza.
E daí eu que tô narrando pra eles têm que saber perfeitamente. Então eu tenho que ter controle total de como tá a movimentação do pessoal, sabe? E aí eu digo, olha, tu consegue pegar 2, tu consegue só pegar 1, cara, se tu não quiser ferir teu amigo, tu consegue pegar só 2, tá ligado? E daí, tipo, à medida que ele vai evoluindo, né, eu uso como exemplo agora na mesa que eu tô narrando de Fora do Abismo, que o feiticeiro no início começou, né, hoje eles estão no 7º nível, mas eles começaram no 1º. Ele começou lançando magia sem grid nem nada, né? E às vezes pegava nos amigos e às vezes não pegava. Só que hoje em dia ele já tá tão mais evoluído que hoje em dia ele diz assim, cara, quantos eu consigo pegar sem machucar os companheiros? Ah, 3, 4. Daí ele já lança, porque tipo, ele já lançou aquela magia tantas vezes, que ele já tem noção do alcance, a direção que vai, tá entendendo? Então com a evolução tu vai começando a afrouxar um pouco pra ele realmente sentir a evolução do personagem. Mas de início eu dou uma segurada, sabe? Como é que vocês fazem?
Ó, mas deixa eu falar um negócio em off mesmo.
Tomar no teu cu. Menos 50 XP.
Né? O complicado não é o orc vindo com o machado pra arrancar tua cabeça. O complicado é o mestre querer que você pegue na cabecinha do boneco dele pra mexer.
Isso é foda.
Mas assim, indo na tua vibe, assim, eu acho que essa questão, acho muito legal primeiro essa questão de você colocar assim, ah, o cara já sabe como lançar a magia, ele já tem o domínio da magia, diferente no 1º nível do 7º. Apesar de não ter nenhuma mecânica que diga isso, né, o fato do cara já tá acostumado a usar aquela magia e já ter visto efeitos positivos e negativos daquilo, faz com que ele tenha um controle maior. Acho isso muito legal. E eu acho que muitas vezes o grid, ele acaba te colocando uma sensação de você tá jogando Final Fantasy Tactics, entendeu? Então assim, que é um tipo de jogo que eu adoro, mas no videogame. Sim.
Exato, tá, é um wargame, então, um assim, joguinho de estratégia.
É um joguinho
de estratégia. Não é um RPG, então... é um joguinho de estratégia.
Pois é, e aí a gente retrocede, né? Porque a origem do hobby é o wargame, né? Mas o ponto é, assim, às vezes você fica tão no Tactics, você acha que um combate tático depende de grid, porque muitas vezes isso tá até escrito nos livros, mas pra mim o combate tático, ele não tem a ver com grid, ele tem a ver com ser inteligente em situações de combate que vão se apresentando no meio do caminho, entendeu? De repente você nem tá pensando em cortar a corda do lustre pra cair na cabeça de alguém, mas alguém tá bem embaixo do negócio, né?
De repente, às vezes, você querer parar de atacar ele pra atacar, por exemplo, a arma que ele tá te... A única arma que ele tem, mas é uma arma super poderosa, ao invés de tu querer matar ele, só desarmar ele, já faz mudar totalmente o rumo de um combate, tá ligado?
Não, pois é, e tipo, imagina que você tem um, sei lá, você tá jogando um RPG moderno, você tem uma bazuca, os caras estão atravessando uma ponte, explode a ponte.
Entendeu? Não precisa mirar neles, né?
Exato.
Uma coisa que eu posso propor pro nosso ouvinte que tá aqui com a gente hoje é o seguinte: se você joga jogos de tiro em primeira pessoa, faça uma gameplay aleatória.
Perfeito,
cara, e depois assista a partida no modo espectador. Aí você vai entender a diferença que a gente tá falando entre você se colocar em primeira e terceira pessoa dentro do RPG. Porque se você tá jogando CS no meio do pau torando ali, tiro pra tudo quanto é lado, HE, flashbang, aquela doideira, Fire on the Hole,
cara, pede você não pra vai pra tu contar quanto espaço você tem não... pra jogar Smoke.
Você não vai ficar contando, sabe? Aí você assiste por fora, ou então quando você vê um campeonato. O cara, não, porque nessa distância, se ele jogar a bomba no pixel X, não sei o que, aí tem toda análise técnica. Só que dentro do combate, quando a gente tá narrando, a ideia é todo mundo mergulhar naquela visão da primeira pessoa. Por isso que eu proponho essa reflexão.
Caralho,
dessa...
foi cirúrgico, cara. Nunca tinha pensado nessa perspectiva de FPS, cara. Que massa, velho. Porra, muito boa, muito boa, Russo.
Nossa, obrigado.
Curti pra caralho. Isso é muito bom.
Pegando o exemplo do Rufus, né, uma outra analogia, né, que a gente tava falando, né, de, fora do cast aqui, né, de entender o jovem, né, pra fazer umas coisas mais parecidas. Uma outra analogia, né, se você não é dos videogames, se você é dos animes, né, é a mesma coisa, por exemplo, eu tô assistindo Haikyuu, que é um, RPG de, é um anime de vôlei, né, é o mesmo lance assim, tipo, uma coisa é o jogador que tá dentro da quadra, ele tem uma visão, outra coisa é o técnico, que tá ali fora, ele fala, não, ó, jogador X não tá bom nessa posição, troca, né, pra fazer uma estratégia específica, né, então...
Exato, cara, exato, né? Quando você é a primeira pessoa, né, quando tu é o jogador, literalmente lá, tu tá vendo a rede, tu tá vendo os seis adversários ali na tua frente, tá ligado? E no máximo, talvez, o cara do teu lado, né, digamos que tu esteja na rede.
E o próprio jogador, né? Tipo, nesse momento, eu tô dentro do jogo, eu tô vendo aqui. Aí quando ele sai, o técnico fala, ó, percebe, ó, quando o que os caras fazem? Aí você tá de fora, aí você mesmo já tem a outra visão. Fala, ah, beleza, então, esse ponto que eu tô errando, então, quando eu entrar, eu vou corrigir, né?
Não, e outra, né? Colocando você em primeira pessoa, no tipo, voltando pro negócio da tensão, né? Olha, tem um orc brutamontes vindo com o machado na sua direção. O que você faz? E o cara, não, pera. Deixa eu olhar meu grimório aqui, sabe?
Pera, tem aquela magia de quarto nível, bosta.
É, pera aí, seu orc. Deixa eu abrir o livro aqui. Cadê o marca-página, sabe? Então, eu acho legal a situação de tensão de você... Porque ela permite uma coisa muito legal, que é fazer merda.
Entendeu? É, sim.
Porque assim, tipo, se a gente tá jogando paradinho, bonitinho, cada um tem todo o tempo do mundo pra pensar no que vai fazer... A gente tende a tomar o caminho ótimo das coisas, né? Assim, poxa, é melhor eu lançar isso do que fazer aquilo, tal, não sei o quê. Mas se você tá no desespero, você vai fazer merda. E muitas vezes essa merda te leva pra lugares muito mais interessantes. Mesmo que eles sejam negativos, né? Mesmo que tenha um efeito negativo, você vai perder vida, o cara vai cair, não sei o quê. Mas assim, poxa, o combate fica tão mais legal porque de repente alguém fez uma cagada e muda todo o cenário, né? Então eu acho que o erro também... faz parte do jogo, né? E torna ele mais interessante.
É, torna mais épico, muitas vezes, dá plots novos pra aventura.
E falo mais, as cagadas são muito mais lembradas do que os acertos críticos.
Com certeza.
Assim, porque, meu amigo, teve uma vez que eu matei, sei lá, o gigante, que eu dei um acerto crítico, beleza, a gente lembra e tal. Mas e aquela vez que tu foi conjurar uma bola de fogo no meio de um canto que era cheio de fungo e... tava cheio de gás tóxico e quando conjurou um fogo na mão, explodiu todo mundo. É. Mano, caralho, voa a gente, voa os inimigos, voa até o padre que tava andando lá, nada a ver, tá ligado? Mano, tipo, as lembranças vão ser sempre mais vívidas nos fracassos épicos, assim, cara. E isso é muito legal de depois, sei lá, tu tá sentado com o pessoal numa mesa de um bar, assim, lembrando essas paradas, cara. Nossa, isso é muito divertido, mano. É muito
e não só em erros de táticos, em coisas que tu fez no roleplay errado, tipo, vou lamber a pedra, pronto. É a piada do baile, eu vou lamber a pedra. Né?
Por quê? Tem um meme que eu gosto muito disso, que é tipo assim, igual a gente falar, os goblins, tal, não sei o quê. Não, o goblin vem pra te atacar, tal, não sei o quê. Aí o mago vira assim, eu vou usar seduzir goblins.
Ah, não.
Aí tem a imagem do goblin assim, tu vai usar o quê?
Gente, e outra coisa que eu gostaria de deixar claro, assim, uma dica aí pra mestres e jogadores que estiverem ouvindo aqui. Quando você tá usando apenas o teatro da mente, tu não tá usando o grid, às vezes o que eu faço? Eu digo, olha gente, vocês estão aí numa floresta, é uma floresta escura, tá com uma leve serraçãozinha, porque é um ambiente meio úmido, né? Vocês estão numa altura mais elevada, então tem uma leve serração. E aí, o que eu faço? Às vezes eu vou ali no Pinterest, pego uma imagem de uma floresta que condiz mais ou menos com o que eu descrevi, e depois que eu dei a explicação, eu jogo ali a imagenzinha no grupo pro pessoal ver. E deles, ah, legal, legal. E daí, beleza. Aí, quando rola uma porradaria de, tipo, sei lá, vocês foram atacados por uma pantera, certo? E, cara, porra, vocês nem viram o primeiro ataque, vocês já tomaram, porque ela veio num bot e tal, e ela é escura como a noite, atacou e pá, não sei o quê. E, cara, isso deixa tão livre quando não tem grid, porque, assim, você já não disse que tá numa floresta? Check. Beleza, tá numa floresta. Já não disse que tá escuro? Check. Então, o que a gente sabe? Bom, é grama, tem floresta, tem árvores, tá escuro e tem uma leve cerração. Então, o que acontece? Os jogadores ficam muito livres pra fazer muita coisa. Tipo assim, mestre, eu vou me esconder aqui, ó, na primeira árvore aqui, a direita, a minha direita aqui, pra eu tentar ficar olhando a pantera pra ver se ela não me vê, pra eu começar a tentar tirar flecha sem ela me ver, tá ligado? Tu não precisa contar quadradinho, não é uma floresta, porra. Se ele diz que vai pra uma árvore, tem uma árvore ali, porque é uma floresta. O que deixa muito livre a interpretação dos jogadores e do mestre também. Tipo, tu foi ali na floresta e tal, e sei lá, subiu, e a pantera usou o faro dela, né, que ela tem, e ela foi te perseguir lá em cima. E uma pantera escala tão bem quanto corre, quanto nada e tal. E tipo assim, tu não precisa inventar subterfúgios, sendo que, tipo, tudo já foi pré-definido antes até de começar o combate, só com uma simples descrição, que era uma floresta escura e tinha uma leve cerração, sabe?
Não, e o combate fica até mais livre, né, cara? Que nem isso aí, os exemplos que você deu, mas tem também a questão de que, de repente, o combate não fica só, beleza, somos nós contra esses caras e a gente tem que ganhar uma corrida de colocar o oponente no zero de HP, né? Vira uma corrida, é uma corrida, entendeu? Agora, se você tá descrevendo, se você colocou isso, será que a gente consegue despistar a pantera? Né? Provavelmente não, mas assim, em alguns exemplos, sabe? Será que a gente consegue despistar? Será que a gente consegue, talvez, criar uma armadilha? Talvez sair do raio de ação dela? Talvez o mago fazer alguma coisa que cause um cheiro...
Uma ilusão, né? Uma ilusão. É. Pois é, cara.
Desnorteia a pantera. Então, acho que tirar do grid...
Dois minutos atrás, passando por aquele arbusto espinhoso. Será que a gente consegue arrastar ela pra lá?
Né? Perfeito, olha só, eu não falei sobre arbusto espinhoso, eu aceitaria 100%, porra, numa floresta pode ter um arbusto espinhoso, é bem lógico ter, e isso incentiva, olha só que foda, valeu, alemão, quando tu faz isso, mestres e jogadores, você tá estimulando cada vez mais a criatividade dos seus jogadores, então é obrigação do mestre não castrar isso, pelo contrário, incentivar cada vez mais eles serem mais participativos na mesa. E quando eles fazem isso, vamos levar naquele arbusto espinhoso, já que a gente conseguiu afastar ela um pouco por causa das tochas aqui que a gente fez e tal, né? E daí vocês começam a recuar pro arbusto espinhoso que o jogador disse que tinha. E tem, realmente. E quando tu faz isso, mestre, tu começa a mostrar que, porra, toda vez que eu interpreto, toda vez que eu participo mais daquele mundinho que eu estou jogando, as coisas parecem que fluem melhor. É isso que o jogador tem que ter a sensação, saca? E é a obrigação do mestre tá sempre atento, né, a esses detalhes, essas informações que os jogadores vão gerando pra literalmente uma narrativa compartilhada, saca?
E por favor, não seja um mestre chato que vai falar assim: ah, eu não falei de arbusto espinhoso, não vai ter. Não seja esse cara, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Se você estiver jogando numa mesa assim, saia. Venha jogar com a gente.
O mestre é catarrento, certeza.
Falando em mesa, tipo, se for uma luta de bar, por exemplo, pô, é super interessante o cara falar: não, eu estico o braço pra trás, pego uma garrafa e dou na cabeça do inimigo, sabe?
Claro que tem aquela garrafa, mano.
Vai ter.
É do ambiente, né?
É do ambiente, exato. Pô. Se você não tá numa mesa, tá na... tu tira da mão de um cara a garrafa e quebra.
Tá passando, né?
Ou melhor, mestre, eu vou arremessar o anão que tava dançando em cima
do carro. Ou melhor ainda, eu vou tirar a garrafa do anão, vou dar um gole e vou atirar o anão.
Não pode desperdiçar, né?
Não dá, é importante. Essa é boa.
E, gente, olha só, quando a gente fala sobre narrar sem grid, literalmente se transforma numa narrativa compartilhada, né? Por exemplo, meus jogadores... Eu dei um exemplo aqui agora dos magos, né? Que, pô, fica difícil você ficar contando quadradinho e tal. Normalmente o jogador vai dizer: mestre, eu consigo lançar uma magia que pegue no maior quantidade possível? Sim. Daí tu diz: ó, vai pegar 3, vai pegar 4. E quando é o guerreiro, que é tático... Que, tipo, ataques de oportunidade, essas paradas. Mano, a gente sabe que ele é um guerreiro, a gente sabe que ele vai sempre lutar da melhor forma possível. Na 3.5 que eu tô narrando aqui, que a gente encerrou a Cidadela Sem Sol e agora tá na Forja da Fúria, os guerreiros, em dois turnos, sempre estão flanqueando. Porque assim, quando chega dois guerreiros pra combater um único alvo, por turno, eu sei que eles estão se movimentando pro lado pra tentar pegar o melhor ângulo. Eles não precisam dizer isso. Porque eles já disseram, pô, eu sempre vou tentar flanquear. Beleza. Então, tipo, não precisa de quadradinhos pra dizer isso. Até o lobo, né, do druida, o Astwolf, de tanto que o druida, né, o João, manda ele combater de tal forma, até o Astwolf que já começa a flanquear. Ele, às vezes, não consegue chegar já flanqueando por, sei lá, alguns motivos. Mas depois que ele engajou, em dois turnos, ou no outro turno, eles já estão flanqueando, porque cada um vai dar um passinho de ajuste e vão flanquear o cara, tá ligado? Então, mestre, tem que ser maleável pra essa situação. Eu garanto pra você que quando tu tem esse tipo de abertura, né, no teu jogo, quando você não tá limitado por um mapa, a narrativa se torna a parte principal, o foco do jogador vai estar no que tu tá falando e não na tela. Tipo assim, se eles fecharem os olhos, eles vão estar ouvindo só o que tu tá dizendo e eles vão estar imaginando. Eles só vão abrir o olho pra jogar o dado, tá ligado? Eles não precisam de mais nada. É o dado e a ficha dele que tá na mão. Ou, sei lá, que tá aberto ali no computador, enfim, tal.
E acho que muitas vezes isso traz outros jeitos de combater, né? Tipo, beleza, não tem o grid. E às vezes o cara não estando preso ao grid, ele começa a falar assim, beleza, tô no meio de um deserto, eu vou pegar a areia do chão e tacar no olho do cara, né? Sim, ou clássico. Ele começa a visualizar outras alternativas, do tipo, olha, eu não preciso lutar até o final, posso fugir. Eu posso despistar o cara, eu posso desarmar o cara, eu posso tentar barganhar alguma coisa, né? Porque eu acho que tem um efeito psicológico, né? De quando você coloca o grid, que beleza, mudou a telinha do Final Fantasy, entendeu? Você saiu da exploração do mundo, você entrou no modo de combate.
Botou agora, uma porra, musiquinha daria. Tensa.
Ou então Pokémon, sabe?
Como diria o Deadpool, agora vai rolar uma porradaria massa de CGI.
Né? E outra, né, cara, nunca, nesse jogo, você nunca consegue fugir, né, tem sempre, sim, a opção de fugir, você clica lá, não dá, e aí você toma uma porrada de graça. E eu acho que o RPG, tipo, ele tem tantas essas possibilidades de você fazer as coisas, que fugir é uma coisa válida, entendeu? Às vezes até mais interessante, porque isso torna o combate tático, entendeu? Por exemplo, eu tô aqui numa sala gigante com 5 inimigos, pra trás de mim tem um corredor estreito que só passa um por vez, e tem outra sala. Bicho, pronto, vamos pra trás. Vamos pra trás, né? Entra na outra sala, a gente afunila os caras, vai vir um de cada vez, e aí o mago faz a festa, entendeu?
Uma dica que eu tenho pra mestres que estão em dúvida de como arbitrar guerreiros e outros personagens que têm, aspas, menos poderzinho, quando você não estiver usando grid, mestre, foca na intenção do seu jogador. Isso é muito importante. Obviamente, você tem que focar na intenção do seu jogador o tempo inteiro. Mas nesse momento do combate é o momento pro guerreiro brilhar. Então, se ele tiver todo esse catatal de ideias que foi falado aqui, use isso a favor. E se ele falar, não, eu vou lutar taticamente me posicionando aqui entre esses caras, porque se esse aqui se mover, eu posso dar uma escudada nele pra ele ficar desorientado. E aquele outro ali, eu tô engajado com ele no combate direto, porque ele parece fisicamente mais perigoso. Dê atenção a esses pequenos detalhes, que normalmente vem através da forma que o jogador se expressa. Isso é muito importante. Não negligencie como seu jogador está projetando aquilo ali. Obviamente os dados podem fazer a estratégia dele ser uma droga e ele ser massacrado na primeira rodada, mas pode dar muito bom, pô.
É dar um holofote ao jogador, né, cara?
E uma outra dica que eu tenho é: usem a regra fundamental de Numenera. Nunca determinem o que é nada. Só descreva. E quanto mais te perguntarem, mais você descreve. Assim você vai poder, inclusive, fazer umas brincadeiras do tipo: será que aquilo é um zumbi ou é um lich? Ele só tá andando, mas... putz, e agora? Aquele goblin, ele é um goblin padrãozinho ou é aquele goblin, ele é um assassino?
Pô, ele é um goblin senhor da guerra, tá ligado?
Pô, você ganhou um pontinho... O Rufus ganhou um pontinho no meu coração por citar no Menera agora, na moral.
Eu achei que por um segundo ele ia falar que não estipular uma meta, mas quando alcançar a meta, dobrar a meta.
Eu pensei que ele disse,
Menera,
não.
Eu...
Não, fala, eu ia falar que, tipo, ganhou um pontinho no coração dele porque falou de Goblin, né? Sei lá.
Numenera é uma experiência que eu sempre falo assim, é um dos RPGs que ele, literalmente, ele muda a sua forma de ver o RPG quando você joga. As experiências que eu elenco nesse ranking são Blood and Honor, Numenera e As Chaves da Torre.
As Chaves da Torre é bem legal, já jogamos aqui no Dado Viciado. E olha, eu creio que quando a gente fala disso, aproveitem, Messi, já que tu tá aqui pra receber dica e ter um bizu bacana mesmo, aproveita quando os seus jogadores forem fazer as coisas, descreva de forma empolgada, porque, cara, já que eles não estão olhando o bonequinho deles, então eles podem imaginar muito bem o que tu tá descrevendo. Então, tem jogador que não gosta de descrever assim, porque, óbvio, tem dois tipos de jogador, aqueles que são mais expansivos, que gostam de descrever as ações de cada coisa, tem uma palavra mágica para cada magia que ele tem uma prece para cada milagre que ele faz do clérigo dele, como tem aquele que gosta da história, gosta de participar, mas ele, por si só, ele não tem, às vezes nem tem muita imaginação, gosta do jeito que o mestre descreve as coisas, tá entendendo? Ele diz, eu vou atacar ali, tentar pegar ele e sei lá, dar uma facada no pescoço. Mano, se ele deu o dano suficiente pra dar essa facada no pescoço e matar, aí tu descreve, cara, tu se moveu de forma ágil, passando por baixo da espada enquanto você esticava com teu braço esquerdo uma capa que cobriu o rosto dele. Quando ele tirou com a mão aquela capa do rosto, já era tarde demais, porque a tua lâmina tava vindo por baixo e entrou pelo pescoço, causando um estrago letal. A única coisa que tu ouve é aquele som seco do corpo caindo no chão, sem vida, tá ligado? Tu descreve que ele vai... Puta merda, olha que foda foi. E cara, vocês nem usaram mapa pra isso. Você só enfatizou, por exemplo, atitudes que o teu jogador quis fazer e que nessa situação, né, os dados colaboraram, por exemplo, né? Vocês têm outras dicas?
Tem uma aqui que eu acho que vai entrar no caminho da polêmica ali.
Né? Ah, eu gosto.
Aí, agora é a hora.
Outra pausa de 5 minutos aí.
É que assim, igual o Rufo citou no Menera, né? Eu tava pensando assim, cara, acho que o melhor jeito, né, pra não precisar usar grid no RPG é você usar RPGs que não tenham, assim, essa necessidade, né?
Porque, isso. Tipo,
como a gente citou, o D&D 5E, cara, assim, ele querendo ou não, é um RPG de combate. Bom. Né? Então, você tem, como a gente citou, as descrições de magia. Né? Porque essa magia, ela faz um raio de tantos metros, não sei o quê. Aí a outra é um cone, não sei o quê. Então você precisa, de fato, visualizar o negócio para fazer. Não, se eu jogar aqui, vai pegar no coleguinha. Se eu jogar lá, não vai pegar. Né? Mas agora, quando você pega, tipo, no Menera que o Rufo citou, já na questão de distância, ele fala, a gente só tem três distâncias no Menera. Imediata, curta e longa. Então, mestre, e que distância que o bicho tá de mim? Longa. Então você tem que andar dois movimentos pra andar a distância longa. Acabou, né? Aí você não precisa ficar nessa, não, eu vou andar dois aqui porque eu tenho alcance pra acertar o cara. Não, essa arma tem alcance curto. Posso tentar atirar de longe? Pode, só que você vai ter penalidade, sabe? Então, isso facilita, né? Do que às vezes você, pega o D&D aqui, tem que ficar desenhando, então não. Né? Como a gente já deu tantos exemplos, pega uma coisa, por exemplo, um outro sisteminha que eu gosto muito, o sistema de Hora da Aventura, que sai pela Retropunk Editora. Cara, é um sisteminha super simples, que ele força você a ter sucesso. Então, tipo assim, só vai na tua imaginação como as coisas acontecem, igual no desenho, e funciona, né? Então, assim, tentem usar, né? Ou tipo GURPS, né? Que o Jefferson gosta muito, né? Você não tem medidas. Você só tem, você consegue fazer isso. Aí vai da tua cabeça como tu vai interpretar.
E tem sistemas que vão além, que nem tem medida, que não tem pontos de vida. Por exemplo, o PBTA, Scanning Villain e Blood in the Dark, em que você tem um contador. Independente se você atirou, se você tentou manipular o cara usando a lábia, se tentou sintonizar usando espíritos, à medida que você vai obtendo sucessos, aquele contador vai se resolvendo. No momento que você fechar o contador, você resolveu a situação, o caos, né? O problema em si. Eu gosto muito dessa pegada PBTA, tanto que lá no baile eu sou mestre de D&D, que não é D&D. Eu acrescento muito coisas do PBTA dentro da aventura pra deixar mais dinâmica, pra não ficar aquele combate engessado.
Não, isso aí que você falou, Mika, acho que é fantástico. Quanto mais RPG você jogar, melhor você fica.
Com né? certeza.
Em todas as áreas, cara, porque você, até às vezes você tem um que é o seu preferido, né? E aí você vai jogar um outro, você aprende uma coisa que de repente já tá lá no teu sistema, só que você nunca usou porque de repente aquilo não fazia tanto sentido na tua cabeça. Mas lá no outro, a mecânica do jogo depende tanto disso que você aprendeu a colocar isso, né? E aí quando você volta pro seu sistema queridinho, você consegue colocar isso lá dentro, né? E aquilo, putz, o negócio começa a funcionar, né? Eu acho que só abre a cabeça, cara. Só tem a ganhar jogar RPGs diferentes, né? Não fica num só, não. Pra mim, essa é a principal dica. Vai jogar outra coisa.
Eu levanto mais essa bandeira.
E aprender outros não é abandonar um, né? Você não é casado com o negócio, né?
Você joga, cara.
É, agregar, né? Tipo, eu acho que nesse pequeno sentido, acho que vale a pena a gente comparar com um jogo de tabuleiro, tá ligado? Quem joga jogo de tabuleiro não joga só Banco Imobiliário, não joga só War, né? Não tem um cara assim, não, veja bem, eu jogo Sim. só Banco Imobiliário.
Eu participo de alguns grupos de galera que joga board game, maluco, quando os caras começam a falar, 37 mensagens só de jogo, os caras falando, eu não tenho bolhufas, né? Eles falam com uma emoção, é igual a gente falando de RPG, meu Deus do céu.
Se você acha que a gente perde dinheiro com RPG, você não vê esses caras.
São fritados mesmo.
Gente, eu acho que deu pra gente dar uma arranhada aqui, né, no dicas para o mestre e jogadores, né, sobre como aproveitar esse hobby que a gente gosta bastante, né, que é o RPG. E outra, né, gente, a gente não tá dizendo que não é pra vocês jogarem sem mapa. Joguem! O importante é vocês jogarem RPG. Mas saibam que também você pode jogar sem o grid e com certeza você vai ter uma experiência bem diferente, né? Que é quando você tá jogando com o gridzinho, né? E pessoal, eu queria muito agradecer aqui a participação de todo mundo, né? E vou pedir aqui, Mika, onde é que o pessoal te encontra? Se quiser ver mais um pouco de bate-papo e ver sobre RPG...
Fala pessoal, vocês encontram não só eu, mas todo o pessoal do baile em todas as redes sociais como @ baile de taverna. Mas o nosso produto principal, que a gente mais esforça e demanda a maioria, né, da nossa energia, é no nosso podcast, que está em todos os agregadores mais conhecidos, Baile Taverna Podcast. Lá a gente tem papos, tem campanhas de RPG. São sempre, se elas não tiverem final em um curto período, tipo 5, 6 sessões, a gente transforma em várias temporadas. Então, a gente sempre, a cada pouquinho, tá trocando o sistema. É legal para vocês conhecerem outros temas, outras ambientações. A gente joga de tudo lá. Inclusive, daqui um dia, Jefferson narrando GURPS para nós lá.
E ó, gente, lembrando que todos os links de todos que estão participando aqui vão estar no post, tá, desse episódio. Então você vai clicar e é redirecionado instantaneamente lá pro canal deles, tá bom? Alemão, e o pessoal quiser bater um papo aí um pouco mais sobre RPG contigo, como é que eles te encontram?
Tá. Galera, hoje eu faço parte, né, de um coletivo, né, que é a RP ao Quadrado. A gente atua em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né, a gente faz eventos presenciais aqui, né, pelo menos uma vez por mês, né, em uma biblioteca local aqui. Mas a gente também, toda quinta-feira, agora, né, esse ano a gente inaugurou terça, quarta e quinta, a gente faz stream, né, na Twitch também, depois a gente joga os episódios pro Spotify, né, e... Né, a gente a gente tem nosso apoio, que a gente tem mesa paga, tem outras coisas que a gente cria, né? E principalmente de quinta-feira, né, a gente sempre também vai mudando, né, temas e sistemas, né? Mas eu tenho a minha campanha recorrente, né, que agora a gente já vai para a terceira ou quarta temporada, né, de Brasil, né, que é um sistema que eu gosto muito, né? Com um pouco suspeito para falar. O Jefferson sabe. E estamos jogando a campanha pronta, né? Então agora em abril, né? Se você está ouvindo esse podcast, né, nesse tempo, procure lá, né, a gente, RP ao Quadrado por extenso, né? Você vai encontrar a gente lá. E inclusive, se eu não estiver mestrando, eu estarei jogando, né? Eu e meu grupo.
Certíssimo. Pipão! E o pessoal quer uma variedade a mais de RPG, como é que te encontra?
Pois é. A gente tem o canal Variedados, então no YouTube joga lá Variedados, nas outras plataformas @Variedados, A gente faz vídeo explicativo, a gente faz podcast também. Quando é podcast, sai em todos os agregadores também. Então vai lá, a gente fala de várias coisas diferentes. Eu tenho bastante vídeo explicando sobre regras do GURPS, mas a gente faz também alguns outros vídeos falando sobre outros assuntos que se aplicam a qualquer tipo de sistema. E também podcasts polêmicos, de vez em quando, né? O primeiro que a gente começou foi sobre o escândalo da OGL, lá no começo do ano passado.
Nossa, então, cara, chegou chutando a porta, né?
É. Cheguei assim, será que deveria? Ah, vou fazer.
Sabe? Já fiz,
né? Outro polêmico também que a galera gosta bastante é o financiamento coletivo, o grande truque. Mas...
Leu minha mente.
Né? Fica a dica aí. Procura a gente lá, canal Variedades. Valeu.
Certíssimo. E Rufus? O pessoal aí que já te conhece, tá direto aqui no Dado Viciado, mas vamos ressaltar onde o pessoal encontra o Contar e Mestrar.
Bom, a gente tá no Instagram, no TikTok e no YouTube como Contar e Mestrar. Eu e a Lara falando coisas aleatórias relativas ao RPG, à contação de histórias, tem aventuras também. De tempos em tempos sai alguma coisa na Twitch, né? A Twitch tá meio complicada por causa da minha vida acadêmica, mais vida adulta. Assim como... O Mika falou, né, no nosso principal produto é um podcast, o mais recente é A Arte da Guerra para Mestres de D&D 5ª Edição, um manual de balanceamento e condução de combate. Esse podcast tá foda, modéstia à parte, modéstia às favas, na verdade, mas a gente tem que ficar feliz quando a gente faz um trabalho que é bacana. E, bom, fiquem de olho, né, fazer um jabazinho aqui, porque em abril vão começar as mesmas comissionadas do Contar e Mestrar, então teremos grandes novidades em breve também.
Show! Pessoal, e para vocês que nos acompanharam até aqui, aquele abraço e tchau!